Tá no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
Oi, gente, aqui Carol, Caroline Braga. Tudo bem por aí? Ó, estamos dando início à parte 2 do nosso conteúdo sobre combate à intolerância religiosa, ao racismo religioso. E hoje, eu e o Roberto, ao lado dos nossos convidados, falaremos sobre proteção da dignidade humana, sobre canais de denúncia, sobre iniciativas culturais que combatem a intolerância religiosa. E, claro, contudo costurado de novo pela música preta, pelo papo massa, consciente, necessário, reto e leve que tivemos com a turma do grupo Samba Canjerê. Bom demais, né? Até porque manifestar a fé é um direito fundamental e garantido, inclusive, pela Constituição Federal. Pois bora nessa, tá no ar o Dia a Dia com o Ceará. Ó, pro nosso quadro
Diz tu primeiro.
Nossa ouvinte, Jordana Nunes, que é estudante de pedagogia, tem 21 anos de idade e mora no Dionísio Torres, bairro da capital cearense. Ela mandou, por mensagem de texto, o seguinte. Deixa eu ler aqui para vocês. Ela diz assim: Carol e Roberto, já tem um tempinho que, passando no ônibus, ali pela frente do Dragão do Mar, na Avenida Leste-Oeste, eu vi uma frase que me chamou muita atenção. A frase era assim, abre aspas, Exu te ama, fecha aspas. Uma manifestação da cultura do povo preto, afrodescendente, não é isso? Do povo da Umbanda. Assim, essa não é a minha religião, mas eu achei legal aquilo, porque entendo que é um povo discriminado, com pouco espaço para as suas manifestações. E aí eu achei interessante, né, ter um equipamento do governo dando espaço para uma manifestação assim. Eu fiquei, inclusive, emocionada no dia que eu vi isso. Só que aí, assim, de lá para cá, eu não entrei no Dragão e fiquei sem saber se aquilo era parte de uma exposição ou de uma ação que incluía mais coisas. E aí eu queria saber, era uma exposição, ainda dá para conferir? Bom, essa foi a pergunta dela. Legal, né, essa participação, gente? Mesmo que seja por mensagem digitadinha, é muito bacana a intervenção da Jordana. Muito obrigada, viu, Jordana, por sua contribuição. Bom, olha, sobre isso, conversamos com o Emanuel Bastos, orientador da COPAM, que é a Coordenadoria do Patrimônio Cultural e Memória da Secretaria da Cultura do Ceará. E aí o Emanuel disse o seguinte.
O governo do estado do Ceará possui, dentre os equipamentos da sua rede de equipamentos públicos de cultura, o Centro Cultural Dragão do Mar, né, que já vai fazer aí seus 27 anos esse ano. Então, esse equipamento, ele é um dos mais importantes da cultura do estado e é o receptáculo e o celeiro de artistas de várias gerações, né? Passaram muitos artistas de várias gerações importantes do cenário cearense, nacional e internacional, né? Esse painel, Exu Te Ama, ele compunha uma exposição que foi colocada lá em 2023, que foi construída a partir do pensamento das populações de terreiro do estado do Ceará, especialmente da Umbanda e do Candomblé, né? O artista Jean dos Anjos fez uma exposição que evidenciou, né, toda essa potência dessas populações. A exposição era Festa, Baia, Gira, Cura. E ela ficou alguns meses em 2023. O painel se notabilizou justamente por trazer essa dimensão do amor das religiões. Então, como a ouvinte bem disse, todas as religiões pregam o amor, né? O carinho, a solidariedade, a compaixão. E trazem nesse escopo, na palavra amor, um eixo central. Não é diferente com as religiões de matriz africanas e afro-brasileiras. Então, faz muito sentido esse painel ter ficado lá durante esse tempo, para desmistificar um pouco de intolerância religiosa, racismo religioso, né? quando dizem que essas religiões são voltadas para o mal ou qualquer coisa desse tipo. No lugar do painel do mural Exu Te Ama, hoje tem um que é Não Existe Chico Sem Matilde. O Chico da Matilde, a gente sabe, né, conhecido como Dragão do Mar, o Dragão do Mar, que é considerado um símbolo abolicionista do Brasil, não existiria se não fosse a mãe dele, né? E quem é essa personagem? É uma mulher labirinteira, do litoral cearense, também voltada para as questões abolicionistas, ou seja, aquela época também uma militante, né? Uma pessoa que sofreu o jugo e a herança da escravidão e que se revoltou contra isso. Então, o papel desse mural é evidenciar essa potência feminina, preta, materna, da mãe, da mulher, que também luta, né? E deixa o seu legado dessa luta por meio do seu filho, da educação do seu filho, que permite que ele se torne um símbolo. Então, essa continuidade desse painel no Dragão do Mar traz essa potência e essa simbologia de sincronia, né, com o pensamento popular afro-brasileiro, preto, cearense, tá? Nesse momento, chegando nesse período carnavalesco, tem duas exposições muito importantes, né? O Centro Cultural Dragão do Mar abriga em seu espaço dois museus muito importantes: o Memorial da Cultura Cearense e o Museu de Arte Contemporânea do Ceará, não é? Esse primeiro, o Memorial da Cultura Cearense, ele está com a exposição sobre populações quilombolas do Ceará. E no MAC, a gente tem a exposição Bloco do Prazer, que é uma exposição que veio, né, itinerância do Museu de Arte Moderna do Rio, e traz no seu escopo uma discussão sobre corpo, festa, como um aparato político para a identidade e memória do povo brasileiro.
E aí, visto que está pertinho do período carnavalesco, lembramos que o Carnaval da Domingos Olímpio, importante avenida de Fortaleza, é um evento tradicional que atrai inúmeros moradores e turistas. E este é um evento que chega também com essa marca fundamental de valorização das tradições populares, do reconhecimento aos povos marginalizados ao longo da história. O evento conta com desfiles de maracatus, com afoxés. Aí, dito isso, quisemos saber do Emanuel como está a programação deste ano, em que data exata acontecerão esses desfiles e como é que ele percebe, assim, ano após ano, a relação do público com este evento. Vamos ouvir o Emanuel sobre isso.
Nós chegamos nesse período carnavalesco, onde tudo se alinha, né? Porque nós temos uma política da Secult Ceará que vai evidenciar também a potência desse momento por meio do ciclo de tradição do carnaval. São blocos, maracatus, afoxés, cordões que desfilam, que cortejam nos seus territórios, nas suas comunidades, nas avenidas das grandes cidades, como a gente tem aqui em Fortaleza pela Avenida Domingos Olímpio, mostrando alegria, vivacidade, resistência, força, né, para poder dinamizar e suportar o dia a dia. Também a gente fomenta as programações dos bailes e matinês, que são programações, né, voltadas para pessoas jurídicas que nas macro-regiões do Ceará recebem muitos grupos, né, bandas, shows, etc., para poder fazer as programações nos seus territórios também. Então eu convido vocês a dar uma acessada no Instagram do Ciclo Carnavalesco CE e também no site da Secult, onde vai ter todas as informações de onde esses blocos vão se apresentar ao longo da semana do carnaval, nos seus territórios, né, o que é cada um deles, qual é a sua história. Todas as macro-regiões têm programação. Então, você vai ter da Serra, Litoral, Sertão, programação para toda a família, programação gratuita, programação que o Estado fomenta.
Pessoal, é uma alegria estar aqui com o Samba Canjerê no nosso segundo programa. Também estiveram no primeiro, tão no segundo também. Eu estou aqui novamente com o John e o Malheiros, tá? Eles são integrantes do grupo. Estou representando o grupo aqui no Dia a Dia com o Ceará. Gente, como é que está o cenário da música negra no Nordeste, aqui no Ceará?
Bom, eu admito que o samba, né, uns tempos para cá, uns anos para cá, inclusive é o cenário que o Canjerê nasce e aproveita essa maré e é conhecido na cidade. O samba tem tido muito espaço no território fortalezense, cearense, que há quem pense, né, que o Ceará não tem trabalhos com samba, mas diferente, de, enfim, eu posso até em partilha com essa grande comunidade, falar que a Gabi Nunes que faz um trabalho muito interessante, essas mulheres que fazem um trabalho muito interessante, sei lá, o Sambonja, né, que é um grupo de periferia que tem também um trabalho com samba voltado para as questões do território do Grande Bom Jardim, enfim, tem grupos que estão aí, fora outros grandes mestres, né? A gente teve recentemente a partida do Jorge do Pagode, que é um cara que estava aqui fazendo um samba, então o samba está aqui no nosso território, e de uns tempos para cá ele tem tido um brilho maior, cenários e oportunidades e mais lugares para a gente curtir samba e fazer samba. E eu acho que a gente nasceu, né? O grupo nasceu num ótimo momento onde isso estava pulsante e a gente chega. Então, de uma opinião muito sincera, acho que esse momento está positivo para a gente cantar samba do jeito que samba é. Com jeito de samba, com letra de samba, com memória de samba, né? Com memória preta, com memória negra.
Eu acho que é um dos melhores momentos que a gente está vivendo do ponto de vista do movimento negro, da apresentação, né, dos artistas e tal. É, por exemplo, um dos maiores palcos que a gente tem, que é a Estação das Artes.
Sim.
Por exemplo, a maior parte da programação, geralmente, a Jeumbó, Sambaile, esses tipos de eventos que predominantemente é uma galera preta, né, assim, que está ocupando esses espaços. Sim. Então você vê que também que do ponto de vista institucional existe esse apelo também. Sim. Né? Então eu acho que é um movimento muito interessante, eu acho que é um dos melhores movimentos que estão acontecendo agora.
Exemplo do carnaval, a programação. Sim, do carnaval pode. Daqui, né? A secretária deu uma bela preenchida na nossa agenda cultural, então mostra o quanto que de programação negra tem ao longo do carnaval inteiro, assim. A gente está com um cenário muito bom para isso.
Quem está ouvindo a gente em casa vai escutar o que agora?
Bom, gente, a Defensoria Pública do Estado do Ceará tem um núcleo de direitos humanos. Por meio dele, soubemos que a Defensoria promove as mais diversas iniciativas relacionadas à proteção dos direitos humanos, especialmente as de preservação e reparação dos direitos de grupos sociais vulneráveis. Aí, fomos falar com a Mariana Lobo, que é a coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Ceará. Primeiro, quisemos saber da Mariana o seguinte: há quanto tempo o núcleo existe e como são pensadas as ações deste núcleo? Bora ouvir o que a coordenadora respondeu sobre isso.
O Núcleo de Direitos Humanos existe há mais de uma década na Defensoria Pública. Ele nasce da própria missão institucional da Defensoria Pública, que é a promoção e a defesa dos direitos humanos. As ações do núcleo são pensadas a partir de uma escuta da realidade, escuta das comunidades, das minorias, dos movimentos sociais, dos dados institucionais de violação que chegam todos os dias à porta da Defensoria. Nossa ação é articular políticas junto aos entes, estaduais, municipais, federais, com diálogo e responsabilidade, para pautar e pactuar a promoção dos direitos da população, atuando também muito fortemente na prevenção e principalmente na educação em direitos.
Aí perguntamos também para ela de que modo essas iniciativas chegam até as comunidades. E se elas chegam, assim, separadas por tema, se chegam de época em época, né? E também se elas chegam para todo o estado do Ceará ou se tem acontecido mais pela capital cearense. A Mariana disse o seguinte.
Essa temática, o Núcleo de Direitos Humanos, ele trabalha por diversos caminhos. A gente tem trabalhado por mediações que fazem atendimentos, né, em comunidades, né, tradicionais, tenham reportado históricos de violações frutos de intolerância religiosa. A gente trabalha através de ações educativas, principalmente do ponto de vista da prevenção, com rodas de conversa, audiências públicas e articulações locais. As ações acompanham muitas vezes demandas concretas e de contextos específicos. A gente desenvolve algumas parcerias com algumas secretarias e órgãos estaduais e municipais e também entidades da sociedade civil, na perspectiva de estar sempre tentando trazer uma visibilidade à temática.
E que ações já foram desenvolvidas com base nessa temática do combate à intolerância religiosa, Mariana?
No enfrentamento à intolerância religiosa, a gente já desenvolveu atividades educativas, a Defensoria desenvolve essas atividades educativas e a gente também acompanha casos concretos, né? As denúncias chegam por mais diversos canais, muitas vezes por entidades da sociedade civil, por outras vezes a própria vítima procura a Defensoria Pública e nesses casos concretos, a gente acompanha a demanda tanto no seu aspecto criminal como no possível aspecto civil. A gente também atua de maneira coletiva junto às comunidades atingidas, especialmente aquelas de matriz africana. Também atuamos na promoção do direito à liberdade religiosa, no combate ao estigma e na desconstrução dos discursos que naturalizam essa violência. Essas ações têm um caráter preventivo e reparador, porque combater a intolerância religiosa também é afirmar a dignidade e a identidade dessas comunidades.
Existem ações tocadas em parceria com outros órgãos, com outras instituições, nesse sentido do combate à intolerância religiosa e ao racismo?
A Defensoria realiza parceria com outros órgãos do sistema de justiça, com as secretarias estaduais e municipais, universidades, conselhos, movimentos sociais e entidades da sociedade civil. O combate à intolerância religiosa e ao racismo não é feito de forma isolada. São problemas estruturais que exigem respostas coletivas e responsabilidade compartilhada de toda a sociedade. E os grandes desafios, que é trazer, né, essas violações com base, né, em violações de direitos motivados por questões de racismo, por intolerância religiosa, também trazer essas violações para o cenário do sistema de justiça, porque muitas vezes essas violações elas são invisíveis dentro do próprio sistema de justiça.
E perguntamos ainda se o núcleo recebe denúncias sobre ofensas racistas, sobre intolerância religiosa. E caso sim, a gente quis que a Mariana contasse como acontecem tanto o encaminhamento como o acompanhamento dessas denúncias. E junto a isso, pedimos para que ela contasse para a gente quais são os canais existentes no Ceará, de um modo geral, para denúncias desse tipo. Bora ouvir a resposta da coordenadora.
A Defensoria recebe essas denúncias de ofensas racistas e de casos de intolerância religiosa. Essas denúncias chegam por diversos locais, através do atendimento presencial, do atendimento remoto, pelos canais institucionais da Defensoria, muitas vezes encaminhados por órgãos parceiros, por entidades da sociedade civil. A partir do recebimento desses casos, dessas denúncias, esses casos são analisados de maneira individual, com orientação jurídica, encaminhamentos administrativos ou judiciais e o acompanhamento contínuo de todos eles, sempre tendo como foco o respeito e a segurança da vítima, ou seja, o respeito à vontade da vítima e à segurança dela. Orientamos que a pessoa deve realizar o BO, né, em uma delegacia ou em uma especializada, mas pode ser em qualquer delegacia e buscar sempre, após a lavratura do BO, o Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas.
Gente, lembrando que a gente está aqui com o John Malheiros, Samba Canjerê. A gente está escutou no primeiro programa, já está escutando aqui no segundo. Pelo que vocês falaram anteriormente, aqui no Dia a Dia com o Ceará, esse cenário da música está ficando mais igualitário, digamos assim, né?
Sim, temos alcançado. É válido comemorar e celebrar as vitórias, né? Os territórios que a gente tem alcançado. E, de fato, 2 anos que a gente está aí na estrada, a gente tem feito muito trabalho bacana. Inclusive, a gente teve a experiência de ir num quilombo, tocar dentro de um quilombo, lá em Conceição dos Caetanos.
No Tururu.
Que, enfim, foi uma experiência incrível desse lugar, onde a gente volta para um território que o quilombo sempre, até hoje, os quilombos que estão aí, é esse lugar de resistência. E o samba é sobre isso. É sempre sobre louvar. E é uma resistência não para sofrer, né? O samba vai evocar alegria, ele vai falar de luto, sim, ele vai falar de coisas de trabalhosas, assuntos trabalhosos, mas o samba sempre teve para fazer a gente sorrir, porque historicamente foi muito sofrimento. Existe uma cicatriz enorme, que o samba sempre foi esse lugar de tratamento, de cura, né? De
a gente fazer parte dessa programação, a gente fica muito feliz, né? Sim. Acho que a gente observa que a gente está fazendo um trabalho certo, né?
Que, inclusive, nessa proposta vieram nos chamar para... Ou seja, houve uma identificação do trabalho para com o trabalho feito dentro de um quilombo. Assim. Isso foi para nós uma importância, uma assinatura de que o nosso trabalho está, é por aqui mesmo. Só reforçando, né?
Pois, vamos de samba.
Bora.
Olha, no nosso segundo episódio sobre o combate à intolerância religiosa, o quadro E o Ceará com isso? Quer saber o que é que o Estado tem a ver com esta temática quando cria o Comitê Interinstitucional de Proteção às Comunidades Quilombolas, Ciganas e de Terreiro? E sobre esse comitê, a gente vai conversar com a secretária Zelma Madeira, que esteve também no nosso primeiro programa sobre a temática. Ela é titular da Secretaria da Igualdade Racial do Ceará. Lembrando aqui para o ouvinte que pode não ter acompanhado o nosso primeiro programa, e aí eu vou lembrar que se você, por algum motivo, não conseguiu assistir o nosso primeiro programa, ele está lá hospedado no site do governo do Ceará. É o ceará.gov.br. Você vai lá, vai ter um bannerzinho Dia a Dia com o Ceará. Você clica, acessa e pode assistir o primeiro programa que a gente fez aqui sobre intolerância religiosa. Então, para você que não viu, eu vou relembrar rapidamente que a secretária Zelma, ela é graduada em serviço social, tem mestrado e doutorado em sociologia. Coordenou a política de igualdade racial do Ceará de 2015 a 2020 e foi assessora especial de acolhimento aos movimentos sociais do governo do estado de 2020 a 2022. Atualmente, ela lidera o grupo que pesquisa relações étnico-raciais lá na UES, a Universidade Estadual do Ceará. Ela é especialista em relações étnico-raciais, políticas sociais, gestão de políticas públicas, assistência social, cultura e religiões de matriz africana. Secretária, olha nós aqui de novo para continuar discutindo esse tema que é tão rico e tão importante aqui para a nossa realidade.
Sim, com certeza, né? Falar sobre, né, mais do que a intolerância, o racismo religioso, é dizer que nossa sociedade, ela é racializada. O que é que significa isso? É de que tem os grupos que têm tido e obtido vantagens, enquanto outros grupos, eles têm sofrido o peso da discriminação e são racializados de forma subalterna, a não ter as vantagens. Então, que grupos são esses? Então, o primeiro grupo racializado de forma subalterna neste nosso Brasil, em todo o território, norte a sul, são os povos originários, né? Que, na verdade, são os indígenas, né? E ali eles também têm uma cosmovisão, têm uma visão de mundo, têm a jurema, têm o toque, têm a maneira deles se religar com o plano divino. Isso aí são saberes, isso aí são modos de vida. Mas também a população negra, que a população negra, ela é maioria nesse estado, porém é uma maioria que tem seus direitos negados. E a negação, né, da sua grande influência na formação da identidade nacional. E mais os povos e comunidades tradicionais, que são muitos. Mas aqui eu vou trazer os três que reivindicam uma origem étnica, que são os povos ciganos, os povos de terreiro e quilombolas. Aqui, diretamente, nós estamos hoje a dar ênfase maior nos povos de terreiro de matriz africana. São grupos minoritários que sempre foram vistos de forma discriminatória e que se tiveram sempre a dificuldade de ter que esconder o que é que ele, né, como ele vive. Então, esta secretaria, criada em 2023, que é a secretaria que eu estou, da Igualdade Racial, ela vem tendo como beneficiário das suas intervenções a população negra, porque nós temos uma secretaria dos povos indígenas. A população negra e povos e comunidades tradicionais que reivindicam origem étnica, como quilombola. Então, nós estamos para lidar com todas as desigualdades que esse grupo sofre, principalmente uma questão fundiária, que é a garantia dos seus territórios, mas também os ciganos, que são sempre estereotipados e tidos como ladrão. Se tem um roubo naquele território, já se atribui por uma dimensão discriminatória, racista, de que foi eles que operaram aquilo ali, né? Que eles não têm ética, que eles não têm moral, é assim que se diz, né? Abrindo aspas, é isso que se diz e faz com que o nosso trabalho seja necessário. E os povos de terreiro, com o que alguns chamam de intolerância ou racismo religioso, de ter sempre as suas práticas associadas a dimensão malignas, né? A dimensões que também falta ética, que também falta dignidade, né? É assim que eles são vistos. Nós trabalhamos com tudo isso. E aí, diante dessas vulnerabilidades, desses problemas, a gente sabe que há necessidade de ter visibilidade, como eu já disse, é preciso ter visibilidade, é preciso ter reconhecimento, é preciso valorizar, mas é preciso proteger. E proteger, né, e também reconhecer é agir. E agir é ir buscar formular políticas públicas, é ter ação. E aí, nesse sentido, diante das vulnerabilidades da comunidade cigana, dos povos quilombola, né, das comunidades quilombola e dos povos de terreiro, nós decidimos, né, ali também, numa parceria com a Secretaria de Segurança Pública, em particular com o COPAC, que é o policiamento comunitário, então, que ele já vem numa outra perspectiva, né, porque esse povo também, por parte, ele às vezes tem muito medo da polícia, porque a polícia também e algumas outras instituições e corporação também sofreram mal do racismo. E aí não entendia e não respeitava esses valores, esse modo de ser, esse modo de agir, esse modo de compreender o mundo, as pessoas, as coisas, as relações. Não é errado. É um outro jeito de interpretar o mundo, as coisas e as pessoas. E tá tudo bem, porque a gente tem que apostar no que é verdadeiramente humano. O que é verdadeiramente humano, se não a diversidade? Todo mundo fosse igual, qual era a graça que tinha? A graça que tem no mundo é a riqueza da diferença. Agora, a diferença que não leve para a desigualdade. A diferença que leve para o grande círculo. O que é que tem de mais democrático do que a roda? É para dizer, venha para a roda que tem lugar para todo mundo. Então, pensando nisso, é que a gente criou esse comitê interinstitucional, chamando muitas instituições importantes, como Defensoria Pública, como Ministério Público, como as Secretarias de Direitos Humanos, do programa de proteção aos defensores, né? E mais eles, porque o que é que eles dizem? Eles, povos e comunidades tradicionais, nada de nós ou para nós sem nós. Então, eu tenho que ter no comitê a representação dos quilombola, as representações dos povos de terreiro e dos povos de terreiro umbandista e dos povos de terreiro candomblessista, porque tem muitas expressões dos povos de terreiro de matriz africana no Brasil. Mas aqui no Ceará, a tendência maior é a presença dos candomblessistas e a presença dos umbandistas. Mas a gente vai ter no Maranhão tambor de mina, a gente vai ter batuque no Rio Grande do Sul, a gente vai ter Xangô ali no Pernambuco, mas aqui são essas duas. Então a gente colocou lugar lá também para representação, para que a gente possa ir analisando dentro desse comitê os casos de violência e a gente possa fazer incidências diretas, efetivas, com agilidade dentro dos terreiros. Porque e dentro dos terreiros, e não só dentro dos terreiros, dentro das comunidades ciganas e dentro dos territórios quilombola.
O importante desse comitê, eu ouvindo a senhora falar, é a presença de quem está na ponta, né? De quem está vivenciando tudo ali, para poder dizer, olha, essa sua ideia é ótima, mas a gente precisa disso daqui primeiro, ou a gente precisa também disso daqui, não é? Esse comitê, ele já está instituído, já tem o decreto dele, como é que está a formação?
Pronto, primeiro a gente já conseguiu se reunir com esses atores que são importantes, nós minutamos o decreto, né? Então, nós concluímos também na terça-feira, dia 20, nós já concluímos a minuta e agora nós já vamos mandar para todos os procedimentos necessários, desde a PGE, a Procuradoria-Geral precisa ver a documentação, né? Ver o decreto e aí a gente vai instituir e logo dar posse. E aí, enquanto isso, a gente não vai esperando, não. A gente vai marcando reunião e vai encontrando. Hoje, nós estamos com um grande desafio, né? Que é posto para os povos de terreiro. A gente teve anúncios, casos, denúncias, né, de invasões e tudo mais. Então, a gente já foi através da polícia, com a inteligência. Então, ela vai estar ali com a gente e nós vamos procurar caminhos sustentáveis. Muita preocupação e é por isso que o povo que sofre está lá. A gente não pode botar essas pessoas em risco. Essas pessoas têm que ser protegidas. Então, elas estão lá para poder mapear e dizer, olha, o nosso modo de ser é esse. Nossos territórios são zelados por isso, nós fazemos isso, a nossa dinâmica lá dentro do nosso território é isso, e a gente não chegar como um estrangeiro lá, mas que a gente saiba fazer com que as políticas possam chegar até eles.
E essas políticas, falando de maneira mais bem concreta, secretária, vem muito dessa, do que a senhora sempre ressalta, né? Dessa interlocução com outras pastas, entender que esses povos... ao protegê-los, eu tenho que gerar uma renda para eles, eu tenho que dar possibilidades inúmeras para eles, né?
Mas sempre entendendo que muitos deles trabalham. Então, eu preciso, se eu tenho programas, eu tenho que visibilizar eles naqueles programas. Eu não posso achar, não, pobreza e desigualdade é só um bolo, um saco só. Não, eu preciso entender que esse povo tem sofrido o peso do racismo, mas esse povo também trabalha, esse povo também produz. Então, ele chegar e dizer assim, ó, tem aí esse programa, dinheiro na mão. A gente quer acessar. Como é que a gente poderia fazer? Do mesmo jeito que a gente faz um programa e faz uma política afirmativa para as mulheres, como esse grupo em desvantagem, como tem política de cotas raciais para negros, inclusive também para povos e comunidades tradicionais, é preciso entendê-los, saber quantos são, como vivem, o que é que eles têm de atividade produtiva que a gente já pode apostar. E aí é por isso que tem um conjunto rico, né? Já está dizendo interinstitucional, né? Para que a gente possa vê-los e sempre vê-los no campo do direito de cidadania. Nunca dessa questão do coitado, do. Não é isso. Se hoje eles estão nesse quadro de desigualdade, é por questões estruturais e nós precisamos mudar. Né? Por isso que não é tão simples. Não é tão simples combater o racismo institucional, racismo estrutural, racismo religioso. Porque ele tem uma raiz profunda. E é por isso que a gente precisa. E é nessa, né, nessa concepção que o nosso governo, o governador Emmanuel de Freitas, faz o quê? Olha, igualdade racial é um tema transversal. toda pasta é digna de fazer um trabalho com igualdade racial. Então, igualdade racial não é só para cultura. E a gente agradece demais, a cultura é uma parceirona. Mas é lugar também lá na saúde, é lá no desenvolvimento agrário, é lá no desenvolvimento econômico, é lá no turismo, porque essas pessoas sabem fazer. Essas pessoas, elas têm potência. O que elas não têm é oportunidade. Então, o que nós estamos como CI é fazer essa mediação, é fazer essa liga, é esse link de conversando com cada setor da política e a gente poder fazer. Primeiro, preservá-los, primeiro, garantir segurança, que eles possam existir, que eles possam pisar no território deles, que eles possam abrir o terreiro deles, que eles possam viver a cosmovisão deles, a visão de mundo deles, né, que não é errada, é diferente. E o mundo não é só dos iguais, é dos diferentes. E é por isso que a gente precisa trabalhar com a noção do que é equidade. A gente precisa trabalhar com a noção de diversidade, de respeito à diferença, uma diferença aberta, uma diferença recíproca. Eu sou diferente, nós estamos aqui numa roda diferente, mas o meu lugar não é melhor do que o seu. Daí onde você está, você consegue ver toda a sala. Da onde eu estou, eu consigo ver todo mundo. Então, o que é isso? É a diferença aberta, a reciprocidade. É isso que a gente tem insistido e que o governo Mano de Freitas aposta com o tema transversal da igualdade racial para todas as pastas.
Secretária, falando em Brasil, o Ministério da Igualdade Racial, ele tem alguma estrutura semelhante? Comitê, como o nosso comitê?
Dessa forma, não, né? Desse comitê de segurança e preservação, mas ele dá diretrizes grandes. Então, eu votei o Plano Nacional dos Ciganos, aí se você for lá atrás, ele vai demonstrando, né? E você vai ter o Plano Nacional de gerenciamento territorial e ambiental dos quilombola, você vai ter o Plano Nacional e a Política Nacional para os povos de terreiro. Então, foi baseado lá que a gente leu e disse, menina, aqui a gente está pressionando em específico, pode ser que a gente chegue num tempo e tenha garantia da segurança, mas enquanto não, a segurança vai trilhar, né, e vai chamar, né, todas as instituições, porque a gente precisa da segurança pública, precisa da inteligência, precisa do policiamento comunitário, precisa que a população sinta confiança, que esses grupos tenham confiança na polícia, né? A maioria tem uma desconfiança, mas tem que ganhar a confiança a partir de um outro paradigma de policiamento. É um paradigma de policiamento comunitário. É um paradigma de que essas pessoas, elas são dignas de ter a investigação. Lá aconteceu um caso, pois tem que ser investigado e procurar os motivos e as razões de que aquilo se opera, né? E dentro do governo federal, ele tem dado as diretrizes, para nós é importante, né, de que essa igualdade racial, ela passou muito tempo parada, então ela vem sendo retomada, né, recomeçada, reiniciada, e reiniciar com marcos legais, com algo que grude. Não pode ser fazer de conta. Não pode fazer de conta. Tem que ter elementos estruturantes para que a gente possa garantir recurso, porque é disputa. Então, na sociedade brasileira, na sociedade cearense, eu não posso achar que todo mundo pensa como eu estou pensando. Né? Tem gente que não tem que ser isso não, todo mundo é igual. E a gente sabe que se todo mundo é igual, um bocado de gente está ficando para trás. E ficou historicamente para trás. Então, por que a gente encontra tão poucas essas pessoas em cargos, né, de poder, em lugar de privilégio, em lugar de domínio? É porque essas pessoas foram sempre tidas que não tinham capacidade de ocupar lugar de vantagem nessa sociedade.
Assim como no programa anterior, a gente vai dar uma pausazinha agora para voltar daqui a pouco com o nosso amigo Tarcísio Matos para falar mais sobre essa temática. Eu queria que a senhora fizesse uma consideração final sobre essa temática da importância de se valorizar essa cultura tão ampla e tão rica e tão importante de todos esses povos que a gente tem debatido aqui.
Nós precisamos fazer o exercício, né, de reconhecer o outro, reconhecer e entender a história do Brasil, sabe? A pessoa pensa que é só para os letrados, a gente tem que ter um mínimo de letramento racial e entender entender o que foi um processo de escravidão que durou quase 400 anos. Não é para a gente ficar no muro de lamentação, mas é para a gente poder pensar nossa história, pensar o passado, compreender o presente e projetar o futuro. Eu preciso entender que isso aí não está na mera vontade individual e subjetiva de uma pessoa ou de outra, mas isso deitou raízes nas relações, na maneira como nós organizamos o Estado, na maneira como nós formalizamos as políticas públicas, na maneira como nós estruturamos nosso país, nosso mundo. Então, para que a gente possa ser verdadeiramente democrático, eu não posso conviver com o racismo. O racismo, ele é incompatível. Não vai, nós nunca vamos chegar à construção de uma civilidade, de direitos, né? E isso não é coisa tola. Isso é importante, porque você não vai pensar que você vai conseguir enriquecer, que você vai conseguir enriquecer. Não, nós precisamos pensar uma sociedade desenvolvida. E uma sociedade desenvolvida rica é quando ela respeita os seus sujeitos, os seus grupos, principalmente grupos étnico-raciais. Porque essas pessoas, elas trabalham. É porque botaram na nossa cabeça que nós saímos ali da escravidão, eu digo nós porque eu sou uma mulher negra, nós saímos de lá sem nenhuma ética para o trabalho, sem nenhuma moral para trabalhar, como se nós fôssemos eternos, desempregados por nossa própria vontade. Isso é racismo. Nós precisamos abrir nossa cabeça que essas pessoas têm potência. É dar possibilidade e oportunidade que elas vão trabalhar e vão produzir. E elas já produzem, e elas já trabalham, e elas já pagam impostos. Então, elas têm que acessar direitos.
Fica o recado dado aí, pessoal, para a gente refletir para o fim de semana, refletindo sobre essa temática. Pessoal, a música que vocês fazem diariamente, que vocês vivem, como é que vocês avaliam o reforço dela para a identidade?
Tem uma coisa... Eu falo até enquanto pessoa negra, assim, né? É, de ter referências sociais, né? Ter lugares onde você olha e se vê. A gente tem, historicamente, aí, por exemplo, apagamento de pessoas negras na televisão, na mídia, nas gravadoras. Sempre quem está são pessoas brancas em maioria, né? Então, acho que a gente promove um lugar, que o trabalho que a gente faz, constrói um território sonoro, musical, porque a música é movimento, a música é matéria, ela é uma coisa que abraça os corpos. Quando você está na roda de samba, essa sensação ela é física. Não é só o plano subjetivo. Tem uma coisa física que lhe transforma, que lhe move. Eu acho que essa referência viva, vívida, né? De você ter um lugar onde você vai sambar do jeito negro, bater palma negra, cantar músicas que têm palavras que são da comunidade de axé, que você reconhece aquela palavra dentro da letra e a poética que isso se transforma, porque uma coisa é uma palavra no contexto cotidiano, outra coisa é a palavra pensada dentro de uma poesia. Então o nosso trabalho, que eu reflito todo santo dia e me sinto feliz e mais motivado a fazer, eu reconheço como produtores, né, construtores de um território de reconhecimento negro a partir do samba. E aí, nisso, tudo que puder ser negro a partir do eixo de samba, a gente abraça e investe e bota pra frente.
Eu acho que não tem nada, assim, falando do ponto de vista individual agora, eu acho que não tem nada mais bonito do que quando a gente está cantando uma música e tem a pessoa cantando junto com a gente e às vezes em lágrimas, emocionada, assim, porque... Eu acho que é o trabalho do artista também, né? Se sensibilizar com isso. Então, como atravessa as pessoas, né? Então, eu acho que a gente faz um trabalho muito, muito massa do ponto de vista do que entregamos para as pessoas. Eu acho que o que a gente entrega no geralzão é uma representatividade, né? Quero ir naquele samba, quero ir lá no AG1, quero ir no Canjerê, porque é uma maneira de samba que a galera se sente acolhida pelo espaço também, pela nossa madrinha, né? Então eu acho que é um movimento bacana. Acho que é isso.
Vamos mais uma?
Bora.
Faça um favor de me obedecer, se não vivo com você, já mandei votar.
Tarcísio, vamos continuar falando aqui, né? Da nossa temática importante, essa questão do racismo religioso e de como a nossa linguagem, a nossa fala no nosso dia a dia, né, secretária, é diretamente tá envolvida nisso, né? Secretária, você já foi vítima dessa toxicidade, desse racismo religioso, de alguma forma?
Diretamente, eu não sou, né? Eu não sou feita, no dizer mais popular, não sou feita no santo. Eu sou uma estudiosa das religiões, né? Então, assim, eu não posso dizer que eu sofri diretamente um racismo religioso, que eu for dizer das pessoas que são da religião. Agora, ao estudar a religião, né? Eu sou uma intelectual, meu doutoramento é sobre as mães de santo. Então, para algumas pessoas, mas por que que você vai estudar isso? Né? Então, a gente vai encontrar. Agora, racismo, eu como uma mulher negra, com certeza eu me deparo, é todo dia, o dia todo. Não é ser secretária, não é ter título de doutora, não é ser professora da UES que vai me retirar, né, de estar me deparando com essa sociedade. E isso adoece, né? Isso é adoecedor. Por isso, assim, por mais que eu estude, né, eu digo, não, fulano está dizendo isso aí, quando ele está falando isso, né? Mas qual é o maior peso do racismo para pessoas negras, por exemplo, como eu? É porque também ficou associado às pessoas negras que nós somos destituídos de capacidade cognitiva, né, de ser uma cientista, de ser uma intelectual. E as pessoas vão botando em dúvida o que é que você... Será se você sabe mesmo? Será se é professor? Então, será se essa daí é que vai ser a palestrante? Quantas vezes eu fui confundida, né? Ou não é nem confundida, isso não é confusão. Na grande maioria das vezes. É porque eu já tenho uma sociedade naturalizada e qual é o lugar da mulher negra. Então, você sempre confundida com empregada doméstica, com todo o respeito que eu tenho às empregadas domésticas e às faxineiras desse país, mas mais de 60% do emprego doméstico precário, que não tem salários dignos, são dessas mulheres negras. E não uma mulher negra secretária, e não uma mulher negra professora, e não uma mulher negra, uma pesquisadora, uma intelectual. Então, isso eu tenho me deparado todos os dias, e aí nós temos múltiplas formas de como nós vamos avançar, porque isso é a nossa ancestralidade, isso é o que o povo negro fez neste país desde que aqui chegou. Então, não posso achar que a resistência negra é só de uma forma. Nós temos várias formas. Então, para que mostrar essa pluralidade de forma de resistência, se não o panteão das religiões de matriz africana, e que a gente estava aqui dizendo, nós temos os preto velhos, nós temos as pombagira, nós temos os caçadores, nós temos os ciganos, nós temos uma multiplicidade, os indígenas, né, os caboclos, né, os herês. Então, nós temos um mundo de coisa que é uma diversidade, que precisa ser respeitada, que tem, né, as explicações e a fundamentação de quem a vive. E não é nós que vamos chegar de fora sem ter esse entendimento e vai dizer que está errado. Então, assim, é preciso ter muito entendimento de que as pessoas que participam dessas religiões, ou elas ficam todo o tempo rezando, ou elas ficam todo o tempo fazendo o mal, né? Isso aí é o mal. Existe uma outra concepção, né? Eu não posso fazer leitura dos povos de terreiro, das religiões de matriz africana e afro-brasileira a partir de um prisma do cristianismo, do bem, do mal, do santo. É outra perspectiva, não é diferente, é outra. Aí, se eu quero fazer com a mesma lente, aí realmente eu vou dizer que ali está tudo errado e o que é certo é o meu. E aí o que a gente precisa é botar essa lupa para a diversidade.
Professora, e a inhaca? Vocês sabiam que é uma expressão que deve também ser substituída? Inhaca é o nome de uma ilha localizada em Moçambique. Negros vinham de lá para serem escravizados no Brasil. Passavam muito tempo viajando, sem banho, em péssimas condições. Por isso, chegavam aqui com um cheiro forte. E chamar um odor ruim de inhaca vem daí. Dessa triste associação. Quanto racismo e expressões que a gente nem imagina, né, professora? Inhaca.
Com certeza. E essa coisa toda da desumanização é desde a hora que você não tem capacidade cognitiva de ensinar, de aprender nada, do mesmo jeito é este corpo físico, né? Quando eu digo que a mulher negra, ela é fácil, ela topa tudo, né? Dessa hipersexualização, né, do corpo da mulher negra, é do mesmo jeito a dimensão de coisa ruim, né, no sentido de feder. E esse aí não ficou só lá na Inhaca de quem chegou daquela ilha. Uhum. Isso se reproduz todo dia, o dia todo. Por exemplo, eu tenho uma filha e ela passou o dia todo entrancada no banheiro da sua escola, porque foi brincar com as colegas e as colegas diziam que estava fedendo e que ela estava fedendo. Então ela ficou o dia todo. Quando eu fui buscar meio-dia na escola, ela entrou em pranto dentro do carro, quando eu fui pegá-la, e ela dizia que ela estava fedendo. Eu disse, minha filha, que história é essa? E aí a gente precisa ir conversar com ela, né? Dizer por quê? Ela é uma menina negra, de tez escura, né? Então ela vai estar sempre sendo confundida. Eu estou dizendo isso no âmbito da família, mas isso acontece comigo, isso acontece, sim, com outras crianças e com outras pessoas adultas, né? Daí, às vezes, até cria naquela pessoa, assim, uma preocupação constante de que tem que estar todo o tempo limpa, né? Para poder não ir sofrer. E ela está, mas toda essa dimensão da nhaca já é dizer, né? A imagem de uma pessoa negra. Se você se encontra com uma pessoa negra na madrugada ou no escuro, ele é um marginal, ele é um estuprador, é um ladrão, né? É o que não vai te trazer sorte. Então, essa coisa toda está impregnada e veja que é um campo aí dessa linguagem de ranço escravista, o quanto ela se reproduz todo dia, o dia todo.
É isso daí. Abençoe, Deus te abençoe, crê em Deus Pai. Deus não quer gente ruim no mundo. Deus o livre, pela fé de Deus, pela luz dos olhos meus, juro por tudo que é sagrado, pode acreditar. Há um Deus que é Deus único. E ele está nas diversas religiões. Respeitemos a religião do outro. Quem se preocupa demais com a religião do outro, né, professora? Não tem tempo para estar olhando. A sua é suficiente. Sabe, é o respeito, né? Parece-nos que falta muito respeito ao humano, ao ser humano.
E religião não é outra coisa, senão se religarem com um plano transcendental, né? Das pessoas encontrarem diversas formas. E foi essa forma das religiosidades africanas, de matriz, né, de matriz africana e afro-brasileira, que foi o jeito que a gente encontrou de melhor viver. Né? Então, a religião e a crença não é mentira, né? É o que foi possível viver, né? O que foi possível acreditar e que tem sido aquele grande alimento para a gente se tornar vivo, para a gente poder ir trabalhar. Como é que eu vou acordar de manhã e vou ter que enfrentar tudo isso, se não numa dimensão dos meus protetores, né? De quem vai guiar os meus caminhos. Dentro das religiões de matriz africana é importante o ori, a cabeça, né? Quem é que vai guiar a minha cabeça, e aí eu vou cultuar, eu vou zelar, porque eu quero caminhos abertos, eu quero ser feliz, porque nós temos direito, né? Nós podemos ser felizes, e aí numa junção mais de humanidade, de olhar o outro com mais humanidade, com afeto, não é outra coisa que o povo de terreiro tem feito, senão a prática do cuidado. A prática de cuidar das pessoas também ocorre em vários outros lugares, mas também ocorre lá no terreiro.
Sobremodo.
E é com essa fala inspiradora que a gente vai terminando o nosso quadro de Abeíssima dessa semana. Obrigado, secretária Tarcísio, e vamos em frente.
Vamos em frente. O dejado foi bonito.
Ora!
Ao longo desses dois episódios sobre combate à intolerância religiosa, tem ficado claro pra gente que, embora sejam diversas e legítimas, algumas religiões, sobretudo as praticadas por povos de terreiro, são discriminadas, como resultado mesmo de uma herança histórica que estrutura o nosso país. Com o compromisso de contribuir com a redução de estigmas e com a diminuição da vulnerabilidade contra esses grupos, a SSPDS, que é a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, também tem equipamentos e serviços que fortalecem o combate à discriminação e à liberdade de culto em todo o estado. No Ceará, existe desde 2023 a DECRIM, que é a Delegacia da Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Intolerância Religiosa ou Orientação Sexual, com a finalidade de combater esses crimes. Aí, perguntamos para a SSPDS como está a relação da população com a delegacia, se inquéritos policiais já foram instalados de lá para cá, quantos boletins de ocorrência já foram abertos. Bom, a Ila Campos, que é a titular da Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual aqui do Estado do Ceará, respondeu sobre isso para a gente o seguinte.
A DECRIM foi inaugurada em fevereiro de 2023 e desde que entrou em funcionamento temos percebido uma procura crescente da população, uma relação marcada por maior confiança no atendimento especializado. A delegacia foi estruturada para garantir acolhimento qualificado, escuta protegida e a investigação técnica, que é o que contribui para reduzir a subnotificação e transformar denúncias em apuração efetiva. Do ponto de vista investigativo, já foram instaurados mais de 500 inquéritos policiais relacionados aos crimes de discriminação e preconceito.
Soubemos também que a Polícia Militar do Ceará conta com o COPAC, o Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades, que é uma unidade especializada em policiamento comunitário. Aí, quisemos saber como esse comando funciona, em que localidades ele já atua e se a sua expansão está sendo pensada. Sobre isso, a capitã Daiane Rodrigues, que é comandante da 3ª Companhia do COPAC, disse assim para
a
gente.
A gente atua no combate a qualquer crime de discriminação, enfim, né, violação de direitos aos grupos vulneráveis e também a... E também naquelas minorias, né? E aí, diante disso, a gente estabeleceu uma forte parceria com a Secretaria da Igualdade Racial, que não trata só da situação do racismo, né, relacionado à cor de pele e a fenótipos, mas que também cuida dessa situação, né, de quilombolas e povos de terreiro. Povos de terreiro, quilombola, ciganos. E aí, no que se refere aos povos de terreiro, mais especificamente, a gente vem atuando fortemente na prevenção, orientando, explicando que atos como xingamento, enfim, né, qualquer tipo de fala que seja mais jocosa no sentido de ferir aquela pessoa por uma escolha naquela crença religiosa, qualquer também destruição de símbolos ou até impedir um ato ou alguma liturgia religiosa é considerado intolerância religiosa. E aí a gente vem atuando na prevenção, no sentido de orientar com relação a isso, e também na repressão. Então, quando é percebido qualquer ato que seja, né, considerado intolerância religiosa, a gente manda uma viatura do COPAC, o COPAC comparece, conversa com as partes, e se for visto que de fato é uma intolerância religiosa, a gente tem hoje aqui no Ceará uma delegacia específica da Polícia Civil, né, que é a DECRIM, que atua diretamente nesses tipos de crime. E a gente também já tem uma forte parceria com eles.
Para a delegada Ila Campos, perguntamos ainda como o cearense faz para entrar em contato com a Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual. A gente quis saber se tem um número próprio lá da delegacia ou se é necessário ir até a delegacia para fazer o contato com a equipe da delegacia. Ela disse o seguinte para
a
gente.
A pessoa que sofrer qualquer tipo de discriminação racial, que tome conhecimento de um caso, deve denunciar e registrar a ocorrência para que a Polícia Civil possa apurar e responsabilizar os envolvidos. Reforçamos que a população pode procurar a DECRIM diretamente, inclusive para orientações e encaminhamentos pelo telefone 3101-7590 ou por meio do atendimento presencial na própria delegacia, que fica na rua Valdetário Mota, 970. Também é possível registrar a ocorrência em qualquer delegacia de polícia ou ainda por meio do boletim de ocorrência eletrônico. A orientação é sempre preservar as provas, indicar as testemunhas e, nos casos virtuais, guardar links, prints e identificadores, porque isso fortalece a investigação e acelera a responsabilização.
E bora caminhando para os finalmente de hoje, revelando o tema já do nosso próximo encontro, que será Práticas do Dia a Dia para um Meio Ambiente Saudável. Curtiu a temática? Se sim, vem fazer o episódio com a gente? Bom, para você participar, é aquele negócio de sempre. faz o contato com aquele zap, o 859-8956-1393. Aí lá tu diz teu nome, de onde você é e manda a tua dúvida. A gente está aqui aguardando por você. E para ficar por dentro, né, dos serviços e das ações gerais do governo do estado para você, cola no site ceará.gov.br e no Instagram, @governodoceará. Até daqui a pouco. Cheiro.
Gente, para encerrar essa participação muito mais do que especial de vocês aqui com a gente, foi maravilhoso esses dois programas com o Samba Canjerê. A gente tem certeza que quem está em casa afastou os móveis, afastou tudo na sala e foi dançar.
É o certo.
Deixa um recado para quem está em casa.
Diante de tudo que a gente falou, tem uma coisa que eu acho que é muito importante dentro da nossa filosofia afro-ameríndia, né? De terreiro, de povos indígenas. Que a nossa filosofia ela é prática. É uma filosofia do fazer. Se põe na experiência e aí a gente vai ganhando as sabedorias aplicadas ali, o que a gente vai tirando de lição. Isso é uma coisa da nossa cultura que a gente herda de muito valor. Então, que eu posso deixar de mensagem? Vamos praticar essa filosofia do samba, de ir para as rodas. Se você tiver afim de ir para um terreiro, vá com respeito e conheça, mas sinta à vontade de ir, né? Segura. E fazer um convite, uma vez que a gente está falando de prática, dia 7 de fevereiro, a gente faz um evento, que é o evento que nos deu visibilidade, que é a Gira do Canjerê, onde a gente pensa um show, inclusive com toda essa temática abordada aqui.
Convidados. Temática, né?
Reforçando essa ideia de um samba negro com herança ancestral afro. Então, dia 7, lá no Ajeão de Oiá, é a Avenida Universidade, 2327.
Em frente ao Adufs.
Não tem erro. Né? Vizinha Maracatu Solar, enfim, tem várias referências legais.
Não tem erro.
Você chega a partir das 19 horas, tem uma contribuição de entrada de R$12, que é só a gente também manutenção do espaço, mas a gente busca sempre deixar o mais acessível possível para todo mundo. Que é isso, o samba é pra geral.
E todas as quintas-feiras a gente também faz samba lá, a partir das 8 horas.
Qualquer coisa, @sambacanjerecomk acompanha a programação.
E @gemodeoiá.
Pessoal, até a próxima sexta. Eu vou deixar vocês com esse grupo maravilhoso, Samba Canjerê.
Você ouviu?
Dia a dia com o Ceará.